Está com a Terra Nova nesta sexta-feira, 19 de fevereiro, e quem se junta agora a nós é o Dr. Luís Sancho para mais uma rubrica Pela Nossa Saúde. Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova, obrigado.
É sexta-feira.
É sexta-feira da quaresma, dia de abstinência.
Professor, explique para quem não segue essa tradição e não compreende na totalidade. É todas as sextas?
Sim.
Até à Páscoa, até à Sexta-feira Santa?
Todas as sextas-feiras até à Páscoa, por causa da Sexta-feira Santa, onde pois, assinalamos a crucifixão e morte de Jesus. Os cristãos prescindem de comer carne neste dia, mas atenção, porque o prescindir da carne em si não é o importante. Isto é, o importante não é o objeto de que se prescinde. O importante é aquilo, é o autossacrifício. Por exemplo, para um vegetariano, não comer carne não será sacrifício.
Não tem significância nenhuma. Seria não comer, sei lá, o seu legume favorito naquele dia?
Por exemplo, desse género de coisa. Olha, eu como todos os dias um pouco de chocolate. Se calhar para mim, que gosto mais de peixe do que de carne, faz mais sentido eu, nestas sextas-feiras, deixar o chocolate. Também muitas vezes somos convidados a fazer, durante a quaresma, a chamada renúncia quaresmal, em que também, de maneira consciente, nós prescindimos de alguma coisa, de um pequeno luxo, por exemplo, aquele terceiro café do dia, ou aquele pastel de nata que são tão boas no bar do estudante, mesmo em frente à sua. E guardamos esse dinheiro e depois oferecemos esse dinheiro a quem precisa dele, não é? Portanto, pode ser através de uma organização, como a Caritas ou outra, ou de qualquer, ou mesmo diretamente, se sabemos de alguém que precise, embora seja sempre melhor a dar os bens do que propriamente o dinheiro. E já agora sobre isso, eu não resisto a fazer um pequeno comentário à intervenção do Pedro Monteiro, e gostava de cumprimentar a Maria João e agradecer-lhe por ter realmente levantado algumas questões. Eu não sei se ele nos ouve, eu costumo ouvi-lo quase todas as semanas, e acho que às vezes ele é um pouco deselegante com o Banco Alimentar, em particular. Ele reconhece muito bem todas as pessoas e todas as instituições que colaboram com a nobre missão, que é dar alimentos a quem precisa, mas não sei, parece que entende que o Banco Alimentar é um organismo do Estado que tem uma obrigação que as outras instituições não têm. Ora, o Banco Alimentar é também ele uma instituição particular de solidariedade social, que não tem nenhuma ligação direta ao Estado e que faz exatamente o mesmo que a Caritas: recebe os alimentos e distribui os alimentos. A diferença é que eles estão um pouco mais centralizados para minimizar o desperdício e para organizar melhor essa questão. E a Maria João levantou um ponto muitíssimo importante que tem sido referenciado por todo lado, que é: cada vez mais há instituições e pessoas a fazer apelos para comida e bens alimentares e bens essenciais. Ou seja, o Banco Alimentar não tem um poço sem fundo onde vai buscar os seus estoques. E relembro ainda outro aspecto, que é das críticas que, muitas delas sem qualquer fundamento, mas eram feitas na mesma, mas das grandes críticas que se fazia ao Banco Alimentar, era que ia lá muita gente buscar que não precisava. Ora, talvez por causa disso, ou para demonstrar que não é assim, eles adotaram controles muito mais rigorosos, exigindo documentos oficiais, números de identificação fiscal, etc. Ora, isso são procedimentos de controle naturais, não se podem contornar, não se pode querer que uma instituição também, que não, como eu digo, não tenha um poço sem fundo onde ir buscar coisas, não pode dar ao desbarato. Portanto, seria um bocadinho mais diplomático se estivesse nessa posição, porque, sinceramente, quando se eu fosse dar uma pequena esmola todas as semanas e o comentário que eu visse fosse está sempre a dar muito pouco, bom, então está bem, então vou deixar de dar muito pouco e passo a não dar nada.
Pois, eu compreendo ambas as partes e compreendo sobretudo a paixão e o aperto no peito do Pedro, não é? Neste caso, que é quem fala connosco, porque quer ajudar e não tem o suficiente, não é? E pensa, será um problema de fraca gestão? Na verdade, não sabemos, não é? O que é que está a acontecer? Para isso, tínhamos de ouvir todas as partes.
Exatamente, e se calhar aí está uma sugestão muito interessante, Maria João. Será muito bom, por acaso, tentar entrevistar algum dos responsáveis do Banco Alimentar para também nos darem a consciência do que está a acontecer neste momento. Nós já sabemos que aqui na nossa paróquia da Gafanha da Nazaré temos uma situação que está complicada. Certamente que há muitas outras na mesma situação, ou se calhar piores, não sabemos. Teremos que falar com alguém que tenha uma visão um pouco mais abrangente.
Uhum. Nós conversámos com o presidente do Banco Alimentar recentemente, na última tomada de posse, e aquilo que ficamos a saber é infelizmente, não é o mesmo conteúdo, que é a falta, a escassez, não chega. De qualquer forma, fica o convite, um destes dias, numa próxima edição do Chá das 5 ou noutro formato, conversar com a Cáritas, com o Banco Alimentar, como sempre, não é? Com muita amizade e com um objetivo,
claro,
em comum,
sim,
que une
respeito,
estas instituições, que é ajudar.
Exatamente, e estamos todos muito, muito gratos a todas as instituições, quer estas que fazem o contacto mais próximo com as famílias, quer as que tentam coordenar com as empresas, e claro, agradecer muito às outras instituições, à Junta de Freguesia, à Câmara Municipal e àquelas empresas, como aos irmãos Monteiro, que têm efetivamente essa boa vontade de ajudar, e é claro, a todas as pessoas que colaboram, porque assim como eu digo aos nossos queridos ouvintes que somos todos agentes de saúde pública, a verdade é que nós realmente só nos podemos constituir como comunidade, e não precisa de ser a comunidade local, pode ser a comunidade nacional, pode ser a comunidade dos seres humanos. Nós só nos podemos considerar membros de uma comunidade se realmente tomarmos conta uns dos outros.
Uhum. E isto eles já fazem, não é? O professor estava a falar e eu estava a lembrar-me daquele ditado português, não é? Que se aplica aqui, que é o... Em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão.
Muito, muito apropriado, infelizmente. Mas pronto, continuemos cada um de nós também a fazer a sua parte. E onde todos...
Para aliviar o fardo, pois claro.
Custa menos, não é? Nada custa, será talvez otimista demais, mas pelo menos custa bem menos.
E posto isto, temos um minutinho para a matéria.
Muito bem, então eu hoje queria falar estávamos a falar das hipersónias, portanto da apneia do sono, que causa a falta de oxigenação do cérebro durante a noite, durante o sono. Ora, uma das terapias mais simples que se podem adotar é tentar mudar a posição de dormida. A posição de quem dorme de costas está muito mais sujeito a ressonar e a provocar a apneia do sono do que as pessoas que dormem noutras posições. Isto até para aquelas pessoas que habitualmente não ressonam, se estiverem numa posição deitadas de costas, podem eventualmente ressonar. A diferença é que realmente é uma exceção e não a norma. E podemos fazer isso, por exemplo, com a colocação de almofadas. A pessoa pode dormir de lado, com os joelhos ligeiramente fletidos, para ajudar a manter a posição, e colocar algumas almofadas para não deixar o corpo rolar para a posição de costas. Isto funciona nem sempre. Há pessoas que se mexem muito, há outras pessoas que acordam na posição em que se deitam. Portanto, mas em princípio mexemos-nos todos durante o sono, mas as almofadas ajudam. Casos mais extremos poderão precisar de aparelhos que geram uma pressão positiva, isto é, uma máscara e uma tija de ar comprimido que vai administrar esta mistura de ar, e mas com um pouco mais de oxigênio, para garantir que os níveis de oxigênio no sangue não baixam para níveis inadequados. Isto parece um trambolho, não é? Ai, meu Deus, se eu não consigo dormir de lado, como é que eu vou dormir com uma máscara? A maioria das pessoas habitua-se muito rapidamente a estes aparelhos, principalmente por uma razão, é que realmente eles fazem uma diferença muito eficaz, muito positiva na qualidade do sono. Portanto, a primeira noite estranha-se, à segunda noite já está mais que entranhada. Bom, à segunda não digo, mas algumas noites depois a pessoa começa a sentir-se muito melhor do que sem a máscara e, portanto, gosta da... Bem, não gostará, mas gosta mais daquilo do que da alternativa.
Gosta do resultado, não é, professor?
Exatamente, gosta do resultado. Casos mais graves, por exemplo, pessoas que fumam muito, muitas vezes podem precisar de uma traqueotomia. Isto é um procedimento, é uma cirurgia que abre um orifício no pescoço. Literalmente abre um furo na traqueia que permite à pessoa respirar melhor, porque normalmente o bloqueio fica na zona da garganta, na faringe, por causa que ali temos mais tecidos moles que descaem quando nós relaxamos. Ora, para contornar isso, então, faz-se um orifício na traqueia. É uma coisa extrema e deve ser reservada, obviamente, para casos muito, muito pontuais e complicados.
Haja saúde. Quando eu era pequenita, não é? Os adultos e os mais idosos desejavam sempre saúde e eu ficava muito aborrecida. Porque eu gostava. Eu queria que me desejassem sucesso, sorte, amor. E agora é mesmo, não é? Haja saúde.
Haja saúde.
Haja maturidade para perceber o valor da saúde.
O mais importante, né, para evitarmos os problemas de sono são conselhos que são ótimos para evitar muitos outros problemas. É parar de fumar, é perder peso e ter alguma atividade física ligeira, moderada.
E é mesmo assim. Professor, muito obrigada pela sua participação, como sempre. O Dr. Luís Sancho é professor de Introdução à Patologia, Fisiologia e Ajuda-me à Anatomia. Agora troquei as voltas e quase que me esquecia. Na Escola Superior da Universidade de Aveiro, na Escola Superior de Saúde. Doutor Luís, o fecho fica por sua conta, só para não variar.
Pronto, nós... haja saúde, não é? E realmente este velho cumprimento ganhou um significado novo. E, efetivamente, aprendemos no último ano que não há bem mais precioso do que a vida e a vida com saúde. E, portanto, o que desejo a toda a gente é exatamente que trabalhemos todos para manter a saúde uns dos outros. E fazemos isso respeitando as regras de higiene e segurança que já conhecemos. Usar sempre a máscara corretamente, lavar bem as mãos frequentemente e manter o distanciamento físico, ficando em casa, trabalhando em casa, se tivermos essa opção. Sempre com a consciência de que estamos realmente a trabalhar para a saúde nossa e dos outros, portanto, saúde pública.
E por falar em saúde, aqui estão as três pontas de Shaile, Lia, Marie e Bia, com Haja Saúde.